A gente falou sobre estradas mais cedo e a qualidade das rodovias aqui no Rio Grande do Sul. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Concedidos, responsável pela fiscalização dos polos rodoviários, está divulgando mais uma vez no seu relatório um estudo, os indicadores sobre a qualidade dos polos aqui do Rio Grande do Sul. Os 7 polos rodoviários, no ano de 2012, agora os polos começam a ser dissolvidos e entregues, sendo devolvidos para o Estado. Esse levantamento avalia a qualidade do asfalto, da sinalização. E os dados que foram divulgados e que foram encontrados, concluídos aí pelo estudo da GERCS, eles coincidem com a opinião dos motoristas. Tem muitos problemas nas estradas aqui do Rio Grande do Sul com relação à qualidade do asfalto. No caso do pavimento, foi verificado que existe muita trepidação provocada por remendos, buracos e outros problemas, além do degrau na pista. O degrau é entre a pista e o acostamento. Apesar desse relatório ser referente a 2012, né, ou seja, o ano passado, uma das maiores queixas é com relação à qualidade do asfalto que os motoristas estão enfrentando. E por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio o conselheiro da GERCS, Luciano Schumacher Santa Maria. Conselheiro, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia,
Carolina. Bom, só para esclarecer para o ouvinte, esse é um relatório que vocês, uma fiscalização que vocês fazem anualmente. E vocês notaram que de 2011 para 2012 a qualidade das estradas foi menor, ela caiu, quer dizer, as estradas estão piores do que 2011?
Via de regra, a qualidade, embora, novamente, como tem sido a tônica desses contratos ao longo de toda a vida, nenhum dos polos atingiu a qualidade contratual. Nenhum dos polos acompanhados por nós, regulados, teve o atingimento pleno do contrato. Mas, via de regra, as estradas melhoraram um pouco, com exceção de Caxias, que realmente a estrada os índices mostraram uma certa queda na qualidade, mas via de regra melhoraram sem atingir o contrato, né?
Quando o senhor disse que melhoraram um pouco, conselheiro, isso quer dizer o quê? Que houve investimento, que foi só um tapa-buraco, que de um ano para outro o motorista não enfrentou tanto problema, ou de fato fizeram as obras que eram necessárias naquela região?
Não, realmente as empresas não fizeram os investimentos que deveriam ter feito. Isso é uma constatação que a GERCS vem fazendo há muito tempo, vem divulgando.
Portanto, elas devem isso à sociedade.
Elas devem isso, inclusive naquela discussão que se tem sobre o passivo, é algo que a GERCS tem apontado muito, que deve fazer um encontro de conta entre as obras não feitas, investimentos não realizados, não atingimento de contratos, de um lado, e aquelas questões que já muito se discutiu, de rota de fuga, questões judiciais, de outro lado, para a empresa tem que ser feito um encontro de contas. Há aquele número divulgado pelas empresas que nunca foi aceito pela GERCS, de até 3 bilhões se chegou, e isso a gente, de forma alguma, a gente aceita esse valor, não é um valor que ele tem que ser muito ainda estudado e aferido, mas as estradas realmente, agora com o termo dos contratos, a proximidade do termo dos contratos, as empresas têm feito apenas o mínimo necessário e entregue as estradas sem a mínima sobrevida, né? As estradas têm sido entregues no limite da engenharia, digamos.
O senhor toca num ponto importante, que é a sobrevida das estradas. E há uma grande nebulosidade em torno desses contratos. Quando se diz que as empresas não cumpriram os contratos, o senhor quer dizer o que exatamente? Porque esses contratos, primeiro, exigiam pouquíssimas coisas, eram os contratos que se dizia sempre de pai para filho. E ainda, essas exigências foram reduzidas depois no termo aditivo 1.
Sim. Na verdade, teve aquele início tumultuado dos contratos, com reajustes não concedidos, depois se rebaixou a tarifa de forma unilateral, etc. E se repactuou o contrato, então, no termo aditivo 1, como uma forma de compensar esse início atribulado dos contratos. Com isso, se fez algumas alterações nos indicadores de qualidade, que regem justamente esses parâmetros que a GERCS mede. Se atribui metas aos parâmetros que foram repactuados pelo termo aditivo 1, e esse ponto que agora a gente chega ao termo do contrato, em que havia uma previsão inicial de uma sobrevida da estrada de 7 a 8 anos, dependendo do contrato, e isso também foi retirado dos contratos, de forma que a estrada hoje está sendo entregue para a EGR numa condição limite, digamos, né?
A empresa limite que o senhor fala é muito baixa a qualidade, são estradas muito ruins.
São estradas que agora nós passamos por esse período de chuva e apareceram diversos buracos, né? São essas estradas que
vão demandar um alto investimento se o poder público quiser colocar em ordem, pelo menos. Vocês têm ideia disso, conselheiro?
Essa gestão agora passa para a EGR, que vai ter que, pelo menos da parte estadual das estradas, que vai ter que fazer investimentos de recuperação da malha, né?
E
manutenção, são pesados.
A sobrevida de 6-7 anos a que o senhor se refere, ela não significa que as estradas possam ficar 6-7 anos sem manutenção, né? Porque a gente sabe, quando abre um buraquinho, uma semana depois o buraquinho virou um buraco médio e em um mês é um buracão.
Essa questão da aí é uma questão de engenharia, na realidade, né? Do tipo de intervenção que se faz na estrada. Se pode fazer uma intervenção mínima de tapar o buraco, ou se pode fazer uma intervenção maior, né? Desde lá da base da estrada, que garanta que a estrada vai ficar mais tempo em condições. Essa, a gestão da estrada, a escolha da obra que se vai fazer, a intervenção que vai se fazer, sempre ficou a cargo das empresas. Numa concessão, a gente regula o fim, quer dizer, a qualidade da estrada entregue, e não a tecnologia ou a obra que a empresa fez, né? Então ela tinha várias opções, desde simplesmente tapar o buraco até fazer uma intervenção mais profunda. Agora, sempre o contrato regula a qualidade da estrada que deveria ter sido entregue ao cidadão, e isso através desses indicadores que a gente fala, que é a irregularidade, que é o degrau entre pista e acostamento, que é o trilho de roda, que é aquela trilha que o caminhão deixa. Então esses parâmetros, eles tinham que estar de acordo. Não poderia haver buracos, claro, a sinalização, quer dizer, tudo isso era controlado, a qualidade da estrada.
Há muito tempo a Gergs, há quantos anos já a Gergs aponta essas falhas? Há mais de 4 anos, né?
O primeiro apontamento que nós fizemos foi em 2006, em relação aos indicadores de 2005, porque até 2005 as empresas não entregavam os indicadores para a Gergs. Entregavam apenas para o DAIA. A partir de 2005, passaram a entregar para a Gergs, e a Gergs passou a divulgar isso.
E sempre... o que a Gergs pode fazer em relação aos concessionários? Pode multar, pode exigir que elas melhorem? Esse relatório é entregue para quem?
Esse é um problema que a gente já vem discutindo sobre a Gergs em praticamente todas as áreas que a gente atua, pelo menos nas áreas estaduais, né, com exceção de energia elétrica, que já conversamos, e saneamento, onde nós temos convênio com a União ou com as prefeituras. Nessas áreas nós temos o poder de sanção. Nas demais áreas, são as estaduais, que é aquela atividade principal da Gergs, para a qual a Gergs foi criada, na verdade, e não tem poder de sanção. Então, desde lá, nós temos... A primeira divulgação foi feita na sede da Gergs, numa entrevista coletiva, etc., inclusive noticiada pela Zero Hora, e lá nós já indicávamos a falta de poder de sanção, que nos levava a constatar o problema e não ter uma ação efetiva sobre a empresa que fizesse...
Então vocês não podem fazer nada, então?
Na prática, a gente divulgava, informava o Dyer, e o Dyer deveria ter tomado a iniciativa de multar as empresas.
E o Dyer tomou alguma iniciativa?
Não, agora recentemente o Dyer aplicou algumas multas, inclusive algumas estão em recurso na Gergs, que é a instância recursal, mas via de regra não aplicou multas nesses contratos, e isso é um dos fatores que levou essa situação.
Falta de rigor pela Gergs, pelo Dyer, essa falta de rigor pelo Dyer, proporciona que as estradas continuem ruins?
Nós entendemos que uma atuação mais efetiva ao longo do contrato, e não só agora quando se fala no término dos contratos, teria contribuído para melhor e para colocar as coisas nos eixos, né? Quer dizer, as empresas têm que tomar atitudes para cumprir o seu contrato, né?
Daqui para frente, como vai ser? Vai continuar esse mesmo trabalho de acompanhamento de vocês, conselheiros? E outra pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor, no início da entrevista, disse que o pior polo é o de Caxias do Sul. Eu estive naquela região há pouco tempo, no início dessa semana. O que acontece em Caxias do Sul? Por que lá é o pior polo? Porque tem mais movimento de caminhões, de indústria?
Não, historicamente foi o polo de maior conflito, né? Houve mais demandas judiciais, paralisaram cobranças, rota de fuga, menores investimentos, toda aquela questão Caxias, Farroupilha, tudo isso levou a uma situação mais conflituada lá, né? E sobre o final dos contratos, nós hoje regulamos 4 contratos, até o término do contrato levou essas demandas judiciais que acabaram por interromper a vigência de 3 contratos, nós regulamos ainda hoje 4 contratos, e à medida que eles estão se encerrando, estão passando para a gestão da EGR, e na parte estadual, a parte federal está sendo devolvida ao governo federal, e a EGR vai ter que gerenciar as estradas, fazer as manutenções, vai ter que operar as estradas, e ainda não há uma... clareza a respeito das obrigações de GR em termos de indicadores.
Sobre
de
o polo, sobre esse polo, que parece ser o mais polêmico, sem dúvida nenhuma, mas o apontado por vocês aí no estudo de 2012 com as piores estradas. Márcio Serafini, da Gaúcha Serra, está conosco e pode nos ajudar a compreender aí e dar um relato para a gente, Márcio Serafini, da qualidade das estradas aí na Serra Gaúcha. Bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, amigos da Gaúcha. A sensação que sempre se teve aqui, escola, é que este polo de pedágio implantado em 98 nunca foi bem aceito e por isso toda essa situação conflituosa. E a sensação que a gente tem hoje, que a gente recebe circulando pelas estradas e também na participação dos ouvintes aqui na programação, é que antes, com um contrato privado durante 15 anos, pagou-se muito por pouco, pelo básico, que era a manutenção da estrada. E hoje a primeira impressão, que eu ressalvo que é apenas uma primeira impressão de 5 meses de trabalho, é que se está pagando um pouco menos por quase nada. E parte disso, grande parte, se explica, e este levantamento da GR que está dando razão ao que vem alegando a EGR, de que herdou as estradas no limite, né? Que na primeira chuva se abriu uma série de buracos, principalmente no trecho que efetivamente ficou com a EGR, que é o trecho de Caxias do Sul até Antônio Prato. O fato é o seguinte, não é, escola? O usuário reclame com razão, porque antes ele não via buracos na estrada, agora ele vê. Então cabe à EGR a ação imediata de manter a estrada em condições, ela assumiu este compromisso, e me parece que essa questão do acerto de contas, né, que o Luciano trouxe aí, é extremamente importante, porque realmente se as estradas foram, depois de 15 anos de concessão, elas simplesmente se desmancham, assim, asfalto sonrisal, a primeira chuva forte, isso tem que ser cobrado das concessionárias, elas têm ainda, mesmo sem contrato, responsabilidade sobre isso.
Certo. Obrigado, Márcio Serafini. São 8h31. Luciano Schumacher, Santa Maria. Tem mais uma pergunta, Rosane?
Eu queria só que o senhor explicasse como é que é feito esse trabalho da Gergas, porque, assim, a gente sabe que são mais de 2 mil quilômetros de estradas nesses polos, né? Como é que vocês avaliam a qualidade do asfalto? Se cava um buraco para ver a profundidade, é aquele ultrassom que vai passando para verificar como é que está? E que diferença tem em relação ao trabalho feito pela consultoria que o Piratini contratou e constatou a mesma coisa, que as estradas não tinham qualidade?
Esse levantamento que a gente publicou agora no nosso site, ele é um levantamento feito com os dados coletados pelas empresas contratadas pelas concessionárias. A concessionária tem a obrigação de anualmente contratar uma empresa que faz a varredura da sua malha. Esses indicadores são levantados a cada 10 metros, enviados para a GERS, e a GERS faz essa compilação dos dados e essa divulgação. E agora, amanhã, nós devemos estar lançando uma licitação para a contratação de uma empresa pela GERS, né? Uma empresa de consultoria independente da AGERGS, que vai fazer o mesmo trabalho para a gente ter uma fonte de dados independente para fazer a comparação. Né?
Tá certo. Luciano, obrigado pela atenção, conselheiro da AGERGS. Obrigado pela atenção, bom trabalho para o senhor.
Obrigado.